Hoje é sexta-feira e é dia de Happy Hour! Sejam muito mais do que bem-vindos a mais essa edição do Happy Hour. Você que está acompanhando aqui ao vivo no Instagram da RRF Games, ou você que está ouvindo versão editada ou versão podcast agora no Spotify. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, e estou aqui com o vice-presidente da USEG, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bom, Eric. Beleza, cara. Como é que tá? Como foi a semana?
Rapaz, normalmente sou eu que faço essa pergunta primeiro, mas
pois é.
A semana foi
não,
boa.
Não fiz, eu fiz antes, ó.
Você mandou a carta de reversão do Uno. Ok, só um instante, pessoal. Pronto. É que eu sou acostumado a outra ferramenta, mas tudo bem. Agora vocês podem comentar. Aê, muita gente vindo. Obrigado. Temos quantas pessoas? 18, 19 pessoas ao vivo. Muitíssimo obrigado. Beijo pra vocês. E comentar sobre minha semana. Minha semana foi boa. Descobri que eu vou ter férias.
Opa!
Eu não. Férias boas, pra fazer mais transmissão, pra poder me dedicar mais aos programas que a gente tá fazendo. Não só ao Happy Hour, mas também ao Quebrando Controle, que você assiste ao vivo no Facebook da USEG, / USEGamers, e também na página Quebrando Controle do Facebook. E a gente já chegou, já passou dos 200 membros, foi? Nessa página?
Já passamos de 200. Pronto. Nessa sim.
Pronto, olha aí. Vou baixar um pouco meu áudio aqui pra igualar com o do Mário. E novidade, esta semana, mais especificamente hoje, chegou a prometida, a queridinha, a minha nova cadeira. Olha aí. Que linda. E se você quiser também uma cadeira gamer, você pode encontrar na RRF Games.
Exatamente. Nossa parceira, patrocinadora, com cadeiras de excelente qualidade, né? Da DAS. Parecidas com essa minha. Essa minha não é DAS, é de outra marca, mas muito parecida com essa. De excelente qualidade, a RRF tem.
A gente pode atestar a qualidade porque o presidente da USEG tem uma da RRF e ele adora ela.
Exatamente.
Ok. E a sua semana, Mário? Como é que foi?
Corrida ontem, muitos estresses no trabalho. Hoje o dia também começou meio complicado. Mas agora, no meio da tarde, as coisas começaram a dar uma acalmada. Enfim, estamos aqui. Vivos, mas praticamente sem jogar a semana toda. Então não me pergunte se eu joguei The Last of Us 2, porque eu vou ter que responder que não joguei.
Eu também não joguei, não. Mas isso não me impediu de passar spoiler na semana passada.
Maldade,
Eric. Quem não se lembra, semana passada a gente teve uma sessão de spoiler, só que infelizmente o sensor anti-spoiler daqui do Instagram, né? Ativou e me cortou. Mas enfim, agora que sabemos, agora que nenhum de nós... Na verdade eu ando jogando Victory the Age of Racing. Quem quiser depois conhecer esse jogo, eu vou jogar... provavelmente às 23 horas na Twitch, o site roxo. Aí twitch.tv/ericmota17. Agora sim, bora para as notícias. A primeira notícia é uma notícia bombástica para quem acompanha streamings, que é sobre a Mixer.
Olha a minha cara de surpresa.
Só um instante. Agora sim. Estamos vendo a cara de surpresa. Pronto. Do Mário.
Pode seguir.
Infelizmente, a Mixer, que era uma grande plataforma, uma grande, entre aspas, mais uma plataforma de streaming, ela vai se encerrar no dia 22 de julho.
Por isso a minha cara de surpresa.
Pois é, a Mixer, eu... Assim, não vou dizer que eu fico triste, porque já aconteceu a mesma coisa com a Azubo, antigamente. E, infelizmente, é menos uma plataforma, o que quer dizer menos concorrência também. Porque agora, de plataforma de gaming, a gente tem o YouTube com a aba Games. A gente tem o Facebook Gaming.
E onde vai migrar o serviço Microsoft, né? Vai sair da Mixer para Facebook Gaming.
Os streamers da Mixer agora vão ser redirecionados para Facebook Gaming. Tanto que, quando eu acessei o Facebook Gaming hoje para verificar umas coisas e tirar um print, já tem uma mensagem dizendo boas-vindas à comunidade da Mixer. Ou seja, o Facebook já está se preparando, já está aí se aprontando para receber esse público que vem da Mixer. Deixa só eu redimensionar, tá aí a mensagenzinha, agora sim legível. E... enfim, pessoal. Eu não vou discorrer tanto sobre essa notícia, porque a notícia é isso. Mixer vai acabar... e os streamers que antes eram parceiros da Mixer agora vão virar parceiros do Facebook Gaming. Porém, eu tenho uma ressalva porque eu ando escutando de vez em quando algumas reclamações sobre a plataforma Facebook Gaming. Então, para mim, não vai ser surpresa se parte desses streamers romperem contrato com o Facebook e passarem para outra plataforma. Que tu acha, Mário? Da notícia.
Eu acho que sempre nesse... assim, eu não me surpreendo, porque eu acho que a Mixer já vinha ficando um pouco para trás, né? Frente às outras plataformas. O que me surpreende é a Xbox já fazer o direcionamento de tudo para Facebook, né? Exatamente pensando aí até, provavelmente, muito provavelmente, no lançamento do Xbox Series X, né? Dar esse enfoque através do Facebook Gaming. Eu acho que vai ter... É natural que quando há esse tipo de migração, há um encerramento de atividades de uma empresa, tem uma certa pulverização entre os seus seguidores.
Uhum.
Eu acho que isso é absolutamente normal. Por questão de gosto, por questões comerciais, uns se adequam ao Facebook em game, outros vão achar, por exemplo, o YouTube Gaming mais atrativo, vão migrar pra lá.
Eu acho que eles vão achar Twitch mais atrativa. Twitch, por enquanto,
provavelmente. Hoje, acho que quem manda no mercado é Twitch, né? Não é YouTube nem Facebook, né? Agora, a gente tem que considerar que, assim, streaming hoje é negócio. Então, vai se buscar, né,
vai se buscar a melhor oportunidade.
Vão buscar a melhor oportunidade econômica, né, financeira, contratual, enfim, mais adequada, e vamos ver se a Facebook consegue oferecer um serviço e condições parecidas com a Twitch, porque a Twitch hoje manda no mercado. Não tenho dúvida disso.
Pois é. Mandar aqui os salves, já mandaram salves para mim hoje, eu não estou acompanhando os comentários, mas temos nosso ponto eletrônico me avisando. Salve para Pablo AGM, Thiago LDP, L Star Hill, que não tá perdendo uma, Correia Ismael, Acrísio Soares, José Sombra e Anderson Rocha. Tem mais aqui, acabou de chegar. Adriano Otaku, Roberto Patriciano, Denzitol e Marcelo Balboa. Ok. A gente tinha uma notícia para comentar que ela entrou de última hora. O Nilo também entrou. Nilo, seja muito bem-vindo. Vamos lá, qual era a notícia dos... era dos downloads, eu tô esquecendo agora a notícia. É isso que dá não anotar as coisas.
O que foi, homem? Calma, tenha paciência.
Vamos
pela ordem, quer que eu puxe aqui?
Não, é que a gente tinha uma notícia extra pra puxar depois dessa.
Não, é sobre a questão... é a questão do Call of Duty Mobile ter batido, né, a quantidade de downloads do PUBG Mobile também, né?
Isso, que o...
isso é surpreendente, eu não imaginava que Call of Duty fosse...
Na verdade,
tanto.
Eu já imaginava, sim. Porque eu experimentei COD Mobile desde o lançamento. COD Mobile só não ganha uma edição do Mobilizando, que é o quadro da USEG, que a gente fala sobre jogos mobile, porque a ideia do Mobilizando não é simplesmente falar sobre lançamentos. É sobre divulgar jogos novos.
Sim.
E... COD Mobile, ele já é grande o suficiente pra ele andar com as próprias pernas. Então ele não precisava de divulgação. Tanto que COD Mobile, ele foi eleito na The Game Awards como o melhor jogo mobile de 2019. Então, pra mim, não é surpresa ele ter batido a meta, o número de downloads do PUBG Mobile. Mas, enfim... seguindo pra frente...
Bem, como eu não gosto muito de jogo mobile, eu até joguei os dois jogos mobile. E assim, como eu sou fã da série Call of Duty, quem gosta de Battlefield pode me defenestrar aí, mas Call of Duty sempre tem modos story bem melhores do que Battlefield, aguardando ser crucificado. Mas é verdade, viu, pessoal? Não achem ruim e aceitem que é melhor. No multiplayer há controvérsias, mas no modo story não tem nem graça. Enfim, mas eu testei joguei os dois jogos, mas não tenho nenhum dos dois hoje instalado no meu celular. Eu não tenho um jogo instalado no celular. Então, gostei do Call of Duty, mas eu não consigo jogar em tela. Pra sair andando no dia a dia, pra cima e pra baixo, com um teclado portátil, não dá pra mim. Tá? Então, prefiro jogar no PS4.
Mas você não precisa de um teclado portátil. Você pode muito bem comprar um controle pra celular, que também está à venda na nossa apoiadora RRF Games. Lá está o modelo YPEGA9078, que eu garanto a qualidade, eu tenho um há mais de 2 anos e é muitíssimo bom. Mas enfim, vamos avançar nas notícias. Ok, passando a notícia da Mixer e do PUBG, nós temos a próxima notícia, que é sobre... Samurai Showdown.
World of Honor no Samurai Showdown.
Samurai Showdown, o Battle Pass revelou o próximo lutador dele e ele é Warden do For Honor. E essa pegou muita gente de surpresa e desagradou muita gente que esperava outro lutador.
Bem, claro que muita gente vai querer ser o lutador predileto, enfim, né, no jogo. Eu acho interessantíssima essa questão desses crossovers, ainda mais em jogos de luta, tá? E aí eu vou puxar lá de trás, quando Soul Calibur começou com a trazer os personagens de Star Wars. Né, eu acho que do PlayStation 2 vinha com Darth Vader, do Xbox... do primeiro Xbox, né, que é só Xbox, não chama de Xbox clássico, por favor, é o Xbox. ele vinha com o Mestre Yoda, e aí se começou tem um Marvel vs Capcom também, que foi um baita de um crossover, na verdade foi o primeiro, mas Soul Calibur começou a trazer esses grandes personagens e colocar de forma mais pontual nos jogos, que eu acho que é parecido com isso aqui, né, do que a SNK tá promovendo, trazendo For Honor, que é da Ubisoft. Ubisoft. Eu acho interessantíssimo esse tipo de crossover, gosto demais. Achei muito legal o DC versus Mortal Kombat. O último Marvel vs Capcom, por mais que os pro players não gostem tanto do jogo, eu acho... Para o grande público, que é o meu caso, com relação ao jogo de luta, eu gosto de brincar, não tenho habilidade nenhuma para competir em jogo de luta. Me diverte pra caramba o Marvel vs Capcom. Então, eu acho muito bacana esse tipo de notícia. Podia até sair mais. E mostra uma certa integração, né, de empresas que são concorrentes, as duas estão no mercado. Mas se uniram aí para proporcionar para os fãs um DLC interessante. Eu gostei demais da notícia.
Lendo aqui a notícia, desde 24 de junho, que se eu não me engano foi quarta-feira, ele já está disponível para ser comprado via DLC, separado do jogo, e o anúncio foi feito na New Game Plus Expo, que ocorreu na quarta-feira também. E, além disso, tem outra notícia aqui que também foi anunciada na New Game Plus Expo, que a gente vai falar, só que tá mais pra frente. Avançando pra próxima notícia. Opa,
só
diga.
Só fazer aqui um registro, o Edson Diniz falando que pra ele o melhor Marvel vs Capcom é o 2. Eu acho que não só pra ele, pra muita gente, né? Mas, se você quiser um pouquinho mais atrás, tem os jogos ainda dos X-Men versus Capcom, que saíram lá no Saturn, não sei se saiu pra PS1, eu acho que, não me recordo, mas eu acho que sim, pra Saturn saiu, e era um baita de um jogo também, viu?
Uhum. É, lê aqui o comentário de Maguin Neto. Eu queria agradecer a galera da RRF Games por ter sido tão atenciosa comigo e ter feito eu jogar The Last quase um dia antes de todo mundo. Obrigado, RRF. Sou pra sempre seu cliente.
E o Acrisio tá me corrigindo aqui, que o personagem do Xbox no Soul Calibur era o Spawn e não o Mestre Yoda. Então o Mestre Yoda era de algum outro
de
plataforma.
De algum outro que você jogou. Né?
Enfim, não me recordo, mas tinha o Yoda em alguma das plataformas do Soul Calibur 2.
Ok, próxima notícia. Próxima notícia é legal, eu gostei, que é de Super Smash Bros. E temos novo lutador de Super Smash Bros. Mimin Arms Herself. Incrível anúncio. Incrível personagem escolhido. E, cara, pelo que eu vi, vai ser difícil jogar com ela.
Pois é, como minhas habilidades de jogo de luta são pra lá de diminutas, eu gosto de assistir, gosto de brincar, mas eu não sei jogar de forma competitiva. É, eu acho que isso aqui é personagem, de fato, pra jogador num nível bem elevado, viu?
Pois é, eu...
Bem
não...
elevado. Agora, a proposta também das habilidades da jogadora são bem interessantes, viu?
Pronto, então... Eu não vi o anúncio ao vivo, eu vi depois.
Eu também.
O anúncio.
Só vi o vídeo depois.
Pronto. Que ela vai ser uma lutadora de longa distância. Eu não peguei a foto das habilidades dela, porém, o braço direito dela, que é o que vocês estão vendo com a argola, ele muda. Aí tem essa argola que ela lança pelo cenário como se fosse um bumerangue. Tem o Mega Volt, que ele dá mais dano. E tem o dragão que ele solta fogo no fim do golpe. E, cara, vai ser uma personagem que você vai ter que manter distância pra você lutar bem, porque até o...
Ou diminuir muito a distância, né?
Não.
Ou diminuir.
Não, durante a live ele falou que ela é horrível de curta distância. Que o ideal é você manter a distância e
ficar... Não, pra jogar
ficar...
com ela, que você tá dizendo.
Isso.
Ah, sim, não, pra jogar com ela é bom de longe. Eu tô dizendo pra jogar
contra ela,
é,
contra ela vai ter que rushar.
Né?
E também vai exigir muita habilidade, porque você vai ter que ficar trocando a arma do braço direito dela, que é usando pra baixo B. E ficar fazendo isso durante a luta vai exigir uma coordenação boa.
Sim. Eu achei interessante uns pulos dela aí, meio uma coisa meio Homem-Aranha, uns ataques meio Spider-Man, sei lá. Quando ela pula e cai, eu achei interessante.
Pois é. Mas enfim, Mimin, nova lutadora do Smash Bros. Seja muito bem-vinda, Mimin.
Vai vir no segundo pacote aí, né, de DLC do Smash, não é isso?
No segundo pacote de lutadores.
E chega no dia 29 de junho, semana também conhecido como semana que vem.
Semana que vem, segunda da semana que vem.
Né?
Mas a próxima notícia, vamos para a próxima notícia, que é... E essa eu fiquei muito feliz. Essa eu fiquei muito feliz porque já estava na hora. Realmente já estava na hora. E nós teremos Crash Bandicoot 4 It's About Time.
Exatamente.
É muito bom ver que a Naughty Dog, ela não se esqueceu de Crash. Pra quem não sabe, Crash foi...
E não se esqueceu do PS4, né? O PS5 tá chegando, mas o PS4 ainda vai receber muito lançamento interessante.
Pois é, Crash Bandicoot, pra quem não sabe, é uma das propriedades da Naughty Dog. É uma das propriedades que eu me lembro da Naughty Dog de ter explodido. Outra que explodiu foi California Games. E sim, é da Naughty Dog. E ele vem com muita coisa nova. Eu revi o trailer 3 vezes. Ele vem agora com novas máscaras. Não vai ser só o... Eu acho que é o... Eu esqueci agora o nome da máscara. O Aku Aku. O chat confirma aí pra mim. Pera aí, só um instante que parece que travou. Meu pai.
Não, tá rodando.
Tá rodando? Ótimo.
Tá rodando.
É, vai vir com novas máscaras e com elas novos poderes. Cada uma vai ter uma habilidade especial. E As cinemáticas, elas evoluíram também, estão bem bonitas. O áudio, o jogo vai vir dublado em português, localizado.
Que é mais legal ainda, ainda mais para as crianças, vai, né? Porque ser... é um jogo bem interessante para criança.
E um jogo bem localizado, ele fica muito, muito mais divertido. Principalmente com a loucura que é Crash Bandicoot. É, o jogo, ele foi anunciado para PlayStation 4, PlayStation 4 e Xbox, o One. Porém, ainda não sabemos sobre o lançamento para PC, PS5 e Series X.
Não duvido que saia a versão remasterizada.
Eu tenho plena certeza que vai sair. Não tenho dúvidas.
Assim como The Last of Us 2, eu tenho certeza que vai sair uma versão remasterizada para sair.
Isso a gente não tem nem dúvida. É, ele vai sair no dia 2 de outubro de 2020 já. E foi revelado junto ao trailer do game. Num evento... Foi qual o evento que eu esqueci? Eu esqueci agora qual foi o evento. Mas, se eu não me engano, foi o evento da Microsoft. Passando para a próxima notícia.
Só um comentário. A Ellie Starhill falando que The Last of Us vai virar série. E ela acha que a favorita para ser a Ellie vai ser a Ellen Page. Mas ela gostaria de ver a Emma Watson. É, o pessoal aqui gostando muito dessa da notícia do
Crash.
Ou seja, muitos fãs de Crash.
Não,
inclusive,
os fãs de
tem
Crash?
A trilogia, né, do Crash Insane, né? Foi lançada e tá com o quê? Um ano e meio, dois anos?
Um ano e meio, eu acho.
Vale a pena ser comprado, né? Pra todas as plataformas, saiu até pra Switch.
Pois é, próxima notícia já é uma notícia um pouquinho mais triste, principalmente pra mim, que gosto de jogos mobile. Se a Williana tiver aí também a notícia é triste pra ela. Que é sobre a Nintendo e os jogos mobile, que Nintendo anunciou que vai diminuir o investimento nos jogos mobile. A Nintendo, ela não anda lucrando tanto com jogos mobile como ela lucra com Switch. Então, ela vai reverter parte do investimento de mobile para jogos de Switch. O que eu achei interessante é esse gráfico aqui, que mostra o crescimento dos jogos com o passar do tempo. Vou voltar para nossa câmera só enquanto eu redimensiono para a gente olhar melhor. Enquanto isso, Mário, tem alguma coisa para comentar sobre isso?
Eu acho... Vamos lá, mobile é tendência, né? Eu não sei se a Nintendo tá dando um tiro no próprio pé, mas enfim, aí teria que ver modelo de negócio, né, de remuneração pelos jogos, porque os jogos são gratuitos, se o pessoal tá comprando os produtos, né, os itens dentro do jogo, se não tá, enfim. Acho que alguns jogos não ficam legais no mobile. Eu não gostei do Mario Kart no mobile. Acho o controle bem confuso, não achei bacana. Mas Super Mario Run é legal, né?
Uhum.
Animal Crossing, por exemplo, que está aqui o gráfico que você está mostrando, né? Com
o Pocket Camp.
Um aumento, né?
Uhum.
Animal Crossing, eu acho que é um jogo pronto. Esse é o tipo de jogo que cai muito bem no mobile. Talvez Pikmin caísse bem no mobile também.
Talvez.
Seria sim. Legal.
Comentando aqui o gráfico, os três primeiros são jogos da Nintendo e eles tiveram retração.
Exatamente.
Eles não cresceram. O único da Nintendo que aparece no gráfico é o quarto, que é Animal Crossing, Pocket Camp, que cresceu uns 50%. Enquanto outros jogos mobile, eles crescem. Aí fica a dúvida, o porquê será que os jogos da Nintendo não crescem?
Eu tô te falando, eu acho que a jogabilidade deles não ficou legal.
Eu acho que é outra coisa também. Eu acho que a Nintendo ela ainda não se achou no mundo mobile. Ela ainda não achou a fórmula do jogo mobile. Porque,
mas os produtos não são legais. Por exemplo, não, Mario Kart, quem joga Mario Kart no console e vai jogar no celular, é muito distante a jogabilidade, entendeu? Então não atrai de cara o jogador que já conhece aquela franquia.
Então, eu vou dizer que eu fui early adopter do Mario Kart Tour e eu era bom jogando Mario Kart Tour. Eu só não jogo hoje porque Mario Kart Tour você tem que se dedicar. Se você para de jogar ele, você fica defasado em relação aos outros players. Aí foi que eu me perdi. Mas eu acho que apesar do Fire Emblem ter tido uma retraída, o Fire Emblem era o modelo ideal de jogo da Nintendo pro mobile. Mas, enfim. E emendando com o Nintendo, a gente tem a próxima notícia, que é sobre jogo novo de Pokémon. A Nintendo anunciou num evento online que ela fez essa semana, o Pokémon Unite, que, pasmem, vai ser um MOBA de Pokémon. A gente tem aí a próxima imagem, que é o mapa desse novo jogo. O mapa, ele lembra muito o formato das coisas de Pokémon. E eu achei a jogabilidade dele interessante. Ele vai ser cross-platform, ele vai ser lançado tanto para Switch quanto para as plataformas mobile.
Então eu achei... A turma do Switch, quem joga de Switch, no Switch, adora Bloodstained, né? É incrível. Eu acho que é a plataforma que tem mais seguidores, ou então os seguidores são os mais apaixonados por essa franquia, são os jogadores, os proprietários de Switch.
Tu falando aí, chegou um comentário interessante. Edilson Diniz, eu acho que deve ser uma jogada de marketing da Nintendo. Ela pode estar fazendo para incentivar as pessoas a comprarem o atual console dela. Eu acho que não. Porque eu não vou deixar de comprar um Switch para jogar os jogos mobile. Porque são experiências totalmente diferentes.
Sim, eu também acho. Eu acho que o problema é o que você falou, Eric, é falta de...
É que ela não se encontrou. Produto. Ela não se encontrou no mobile.
Isso. Eu acho que é isso. E o principal ponto, eu acho que a jogabilidade não ficou legal. Talvez por isso Animal Crossing seja o jogo que esteja mais crescendo. Porque ele talvez seja o que mais se aproxime de uma jogabilidade de console.
Uhum.
Porque Super Mario Run não tem nada a ver com nenhum jogo da Nintendo de console.
Eu não vou mentir, gostava do Mario Kart Tour. Eu achava interessante a jogabilidade dele, porque me possibilitava jogar num ônibus, por exemplo. Era muito fácil, você só precisa de uma mão pra jogar, fica muito fácil em jogar em ambientes públicos. Porém, eu vou admitir que seria interessante se eles tivessem implementado algo que nem a Garena fez no Garena Speed Drifters, que é um jogo de corrida que eu gosto muito. Mas enfim,
não
agora...
conheço.
Pois é um jogo muito interessante, é grande, já tem campeonato. Mas avançando nas notícias, nós temos a próxima notícia, que é sobre Bloodstained. O spin-off Curse of the Moon de Bloodstained vai ganhar sequência, Curse of the Moon 2. Esse jogo foi anunciado ao vivo pelo... na New Game Plus Expo. E, Mario, eu não sei se tu viu, mas o jogo está bonito. Ele lembra um Castlevania 8-bits. Sim. E o Bloodstained, apesar de não ter sido um grande sucesso, não terem gostado muito da jogabilidade dele, principalmente no Switch, esse Curse of the Moon...
Mas a turma do Switch adora Bloodstained.
Mas o Curse of the Moon, ele fez muitíssimo sucesso.
Sim.
Tanto que ele vai ganhar essa sequência. E tá muito bonito. A jogabilidade parece estar muito boa. Tu chegou a ver o trailer?
Assisti. E assim, você toma até um susto, porque os gráficos não são gráficos da geração aí de... com visual muito interessante.
E muito charmoso.
Muito, muito, muito interessante.
Pois é.
E aí, assim, remetendo a dois dos maiores clássicos da Nintendo de todos os tempos, né, do começo da Nintendo, vai, Castlevania só saiu da Nintendo. Aliás, saiu no
não,
Mega Drive, sai, né?
Não, Castlevania não, saiu não, no Nintendinho. Saiu no Nintendinho. Castlevania é original.
Não, saiu no TurboGrafx, saiu no Mega Drive depois, mas aí... onde ele nasceu foi no Nintendinho, né?
Isso, é um com jogo Castlevania de 1 Nintendo. E o Simon's Quest.
Isso, mas assim, é um jogo que você atrela a Nintendo. E o outro, que é uma franquia da Nintendo, que é Metroid. Então, não tem como você não fazer essa vinculação emocional com a plataforma japonesa, né? A Big N, não tem como.
Então, é porque Castlevania, ele é um produto que se mutou. Antigamente, Castlevania, se você jogar Castlevania antigo, eles são bem lineares. Castlevania só passou a ter esse formato mais Metroid no Symphony of the Night. Que aí foi que surgiu o termo Metroidvania.
Mas o gráfico o gráfico é
de 8 bits.
É um gráfico de 8 bits.
Aham. É como se pegasse um jogo de 8 bits.
E assim, os elementos, o gráfico são muito parecidos. Até o personagem principal, da cor do Simon no primeiro Castlevania, meio vermelho ali, com uma corrente, enfim. É muito parecido com os jogos da geração de 8 bits, né?
Mas enfim, muito mesmo. Bora avançar que a gente tem menos de meia hora pra falar e ainda tem bastante notícia.
Vambora.
Vambora. A próxima notícia é uma notícia da imprensa, da indústria. Que é que Facebook vai descontinuar a venda do Oculus Go.
Ó, minha cara de surpresa 2.
Cara de surpresa 2 aí. Então,
vamos lá, convenhamos. Não funcionou, né?
Eu tô achando que a realidade virtual tá aqui sendo que nem o Virtual Boy de novo. Tá à frente do seu tempo. Não é simplesmente assim. Eu acho que a realidade virtual tem tudo pra bombar. Só basta a gente ter produtos mais interessantes. Que por enquanto o jogo mais interessante que a gente tem de VR é o Resident Evil 7 e o...
Não
Beat Saber.
Não é. Nenhum dos dois. Me desculpe. Não, nenhum dos dois.
Qual é?
O melhor jogo de VR que eu já joguei se chama Astrobot
também. Robot também.
O pessoal da... Não lembro como é o nome da produtora agora. A gente até... Eu e o Ezequiel tivemos com o produtor do jogo, Damian, que vai fugir meu nome agora, o sobrenome dele agora. A gente bateu um papo com ele rápido na BGS 2018. E eles acertaram da forma mais precisa possível do que seria uma aplicação correta da realidade virtual. É o jogo de plataforma... É que você de fato interage com o cenário, com as movimentações de cabeça para achar o personagem dentro daquele cenário. O Astrobot é um jogo fabuloso, que eu me apaixonei por ele, tá? As minhas filhas adoram jogar o Astrobot, não só o jogo como o que vem no Playroom VR, que também são mini jogos muito divertidos, mas o jogo Astrobot Rescue Mission é um primor de jogo, é um dos melhores jogos de plataforma que eu joguei nos últimos 10 anos, fácil, não tenho medo de dizer isso. Astrobot é um baita de um jogo. Mas assim, tem outros jogos bem interessantes. Farpoint é um jogo bem legal em realidade virtual. O Beat Saber que você falou é bem interessante também. Tô doido pra jogar o Iron Man, mas não comprei. Tô doido, a gente fez teste na BGS dele, é muito bacana. O Ace Combat, apesar de ter só algumas fases, você fica completamente desnorteado, dada a imersão do jogo. Você fica tonto mesmo, de muito bem feito. Então assim, não é que a realidade virtual é ruim, é que eu acho que as empresas ainda não entenderam como fazer os jogos legais, como é o Astrobot, por exemplo. Tem alguns lampejos de coisa interessante. O Ace Combat é um lampejo. Eu acho que a Drive Club 2 também tem um modo VR, também é um lampejo, mas não é um jogo prioritário, completo, feito para VR, como é o Astrobot, entendeu? E aí essas mutiladas, ou então essa falta de um gameplay mais adequado para eles, dão uma truncada nos jogos e não fica tão atraente. Mas eu acho que o problema não é a tecnologia, é a falta de criatividade e das ferramentas pros... produtores de jogos fazerem bons jogos para isso.
Isso.
Mas voltando aqui para o que nos interessa da notícia, Eric, não me surpreende, porque vai lá, quem vai comprar o Oculus Go, né? Poxa, se o Samsung Odyssey não vendeu lá essas coisas todas, né? Que é bem mais famoso do que esse Oculus Go, então... Os grandes produtos de realidade virtual são o Oculus, né? O PlayStation VR e o HTC Vive.
O HTC Vive, pronto.
Esses funcionam muito bem, tiveram grande êxito de venda, enfim.
Mas enfim.
Isso aqui não me surpreende.
É. E mandar os alôs aqui. Aline Pitombeira, que também não perde uma, beijo pra você. Willy Gamer, que adorou o cenário. E o Rômulo, o nosso apoiador aqui, Rômulo Rabelo. E lembre-se, se você quiser produtos para jogos, seja eles controles, jogos novos, consoles ou até cadeiras gamers, que nem essa aqui que eu tenho, e o Mário também, vá na RRF Games. Com certeza lá vai ter o produto que você quer e vai te ajudar. Ok? Passando para a próxima notícia. Próxima notícia qual é? Qual é? Qual é? Deixa eu... Ah, pronto. A próxima notícia já é a nossa última notícia. Só que agora o slide me trollou. Que é sobre o lançamento de Chaves Kart para Android e iOS. Chaves Kart saiu para Android e iOS. Saiu quando que eu tô procurando aqui?
É isso mesmo.
Saiu ontem, pra... foi?
Foi ontem.
Ontem. Isso. Pronto, saiu ontem para Android e iOS. Ele tá vindo com os personagens do Chaves.
Funko, diga-se de passagem, né?
Aham. Uhum. Vai ter pistas como Acapulco e Rio de Janeiro. Aí, grandemente eternizadas no Mario. No Mario não, no Chaves, que a gente gosta. É de Chavo de Lucho. É, vem trazido pela Chespirito. E eu esqueci agora qual é a empresa que produziu o jogo.
Bem, eu não sei qual é a empresa que produziu o jogo, não me recordo do que eu tenha lido, mas o que me chama muito a atenção é a falta de cuidado de terem feito personagens tão parecidos com os Funko Pop.
A minha questão não é nem...
Isso,
não
de é repente, nem... poderia causar até problemas aí de direitos autorais, né, dos produtos. São muito parecidos, os personagens são... Você olha assim, é um Funko Pop aqui na tela, com toda certeza, né?
Uhum.
Enfim, tirando essa minha crítica chata, enfim... Quem é rabugento mesmo? enfim, o jogo... pode ser legal. Acho que teve um Chaves Kart no... Se não me engano, no Wii.
Teve. Né? Eu não me lembro agora pra qual ele foi lançado. Eu acho que foi lançado pra várias plataformas, Wii, PC. Eu me lembro de ter visto uma vez no PC. Deve ter
eu
também.
Eu me recordo do Wii. Vamos lá. Esses jogos de kart, tem alguns divertidos. Tem o Sonic, Sega Superstars Racing, sei lá.
All-Star Racing Transformers.
All-Star Racing, é isso. Saiu do Sackboy, né? Um jogo de kart.
Uhum.
Do Garfield, do Snoopy, enfim. Tudo tentando tirar uma casquinha aí
do Mario Kart.
Mario Kart, obviamente, né? Eu acho assim, personagens do Chaves. Nosso ponto aqui, lembrando do Crash.
Né? Ah, sim, o CTR.
O Crash
chegou mais perto do sucesso do Mario Kart.
Talvez tenha sido, provavelmente é ele, né? Mas enfim, tem jogos tipo Mario Kart, tem de rodo.
Tem muitos.
Eu não joguei ainda, vi só algumas, não vi nem gameplay do jogo, não assisti nenhum vídeo, só vi fotos desse jogo do Chaves. Mas eu só acho que, se não for legal, é um baita de um desperdício com personagens tão carismáticos e que marcaram tanto a infância de muita gente, né? Eu acho que, por exemplo, eu já não gosto de ter os personagens terem cara de Funko, a não ser que o jogo fosse licenciado pela Funko.
Pela Funko,
não tem
que nem
que isso aqui,
por
não
exemplo,
foi...
qual era o nome? Era um jogo do Gears of War pra mobile que é licenciado pela Funko.
Pela Funko,
Gears Pop,
isso,
me lembrei.
Isso, que é legal.
É muito bom ele. Tem a análise dele no mobilizando... Na ocgamers.com.br, vai lá.
Confere lá que sempre, toda segunda-feira tem mobilizando o novo no ar, salvo algum imprevisto. É. Né? Mas sempre tem segundas-feiras no ar a coluna do Eric. E é bem legal pra você que gosta de jogar em mobile, que tem seu celular
e
como.
Tem dicas de jogos bons, tem dica de jogos inusitados. E nenhum que tá pra sair aí. Quem sabe? Mas...
Isso é legal. Muitas vezes ninguém nem imagina.
É. É, eu peguei esse justamente porque ninguém imaginaria que era bom. Mas, enfim, é...
Eu tô vendo aqui um negócio. Semana que vem eu vou trazer o meu mobile, tá? O meu mobile predileto eu vou trazer semana
traga,
que vem.
Traga.
Quem quiser assistir o conferir qual é o meu mobile predileto, eu mostro na semana que vem aqui no Quebrando Controle Happy Hour.
Ok, então bora lá. Minha parte da análise.
Eu vou dizer o porquê e vou comprovar o que eu tô dizendo, certo?
Minha parte da análise.
Digue.
Eu joguei hoje esse Mario Kart, esse Chaves Kart. Não deixa de ser um Mario Kart.
Mario Kart do Chaves Edition.
Vai. É, Chaves Edition. Eu joguei. Então.
E aí? Bem, já falou muita coisa esse
Me
então.
Exige muita paciência pra falar sobre ele. Primeiro, eu estou com problema de desempenho com ele. Ele anda travando no meu celular. Segundo, você não começa com os personagens liberados. O que é normal para um jogo free-to-play, até. O que deixa bastante interessante também é que você tem a oportunidade de customizar um personagem seu. Então você estaria inserido na turma do Chaves. É bem interessante. Porém, para início, a quantidade de customização é muito pequena. Muito pequena mesmo. Eu acredito que ele vai ser um jogo free-to-play onde você vai gastar moedas pra aumentar o nível do seu personagem e deixar ele como você queira. Não só ele, como também o seu carro. Que é interessante que o primeiro carro é uma bicicleta de vender coisinhas do que sai com um carrinho na frente pra vender itens. É bem interessante ele. Eu, sinceramente, não gostei muito do jogo. Vou continuar jogando. Pretendo fazer um mobilizando sobre ele.
Eu mas... nem joguei e cheguei a essa conclusão, Eric.
Mas enfim, acontece. É meio triste porque se a gente pegar outra edição que tem do Chaves Kart, os personagens são muito melhor desenhados. Mas...
Vou ser chato aqui, tá?
Escolha
quando
de
a gente
negócios.
Trata de personagens prioritários e tal, que não são plágio, fica melhor.
Aí a gente pode voltar pro Garena Speed Drifter que a gente tava falando, que eu gosto muito dele. Bora lá, mandaram aqui, o nosso ponto elétrico mandou um rumor quente.
Bastante, por sinal.
Que esse é... Spider-Man provavelmente vai entrar na PSN em julho. Lembrando que isso é rumor, certo? Não é algo confirmado ainda, certo?
Eu não duvido, tá?
Eu também não. Até porque isso duvido. Vai chamar as pessoas pra comprar o próximo, que é o Miles Morales.
E as DLCs também desse Spider-Man, que são...
magníficas também.
Sensacionais.
Ok?
Sensacionais.
Então, bora avançar
Eu
na nossa pauta.
Eu acredito nisso. Quem não jogou... Spider-Man, jogue, porque é um dos grandes jogos de aventura dessa geração.
É, só não é mais que o God of War, mas isso a gente não vai discutir aqui agora.
Bem, não, eu não vou discutir porque eu concordo com você, então não vai ter discussão.
Então pronto.
Pelo menos minha e sua, não.
Então pronto.
Então peraí que vai já chover aqui um bocado de gente aqui.
Não, eu me lembro...
Segura, Eric.
Eu me lembro aqui que, bora lá, fugindo da nossa pauta, no ano que saiu Spider-Man, eu estava trabalhando no colégio 7 de setembro, como monitor.
Já tem um chato aqui que é o nosso ponto falando, não falem mal de God of War.
Não, a gente não vai falar mal.
Eu não tô falando mal de God of War.
A gente tá falando bem. Mas enfim, continuando a história.
Não, só fazer aqui, já que a gente tava vendo aqui, eu interrompi pra falar aqui do...
Tá, então leia os comentários aí.
Vamos dar uma olhada aqui nas notícias aqui. O Bruno Silva perguntando quando é que vão sair uma continuação do Black ou uma remasterização. Tem pelo menos rumores?
Black seria bom, não. Mas eu não ouvi nem rumor.
Não, zero. O Black é um jogaço.
É um FPS muito bom.
Um dos melhores FPS de todos os tempos, na boa. Jogaço.
Uhum.
Um nível de dificuldade muito alto. Ele teve um sucessor espiritual aí na geração do PS3, que eu não vou me recordar o nome, mas o, assim, quiseram pegar essa onda do Black ser um baita de um jogo e Body Count.
Ah, Body Count. Jogo.
Horrível, não dá nem pra pensar em fazer qualquer paralelo com Black, porque Black é um jogaço e Body Count tá muito longe disso. Pois então, é. Assim, se é pra sair uma continuação como Bloody Count, eu prefiro que não saia uma continuação, eu tire a poeira do Xbox ou do PS2 velhinho aqui em casa e pego o jogo Black mesmo numa TV de tubo do que ficar numa... ter em mãos uma continuação ou uma remasterização ruim.
Ok.
Desculpem a sinceridade, pessoal, mas...
Ok. Então, continuando nossa pauta, vamos falar sobre os jogos da Gold, que tem um Coffee Talk, que sinceramente eu não faço a menor ideia do que é. Deve ser um jogo onde você escolhe como é que é o nome? Não é visual novel. Eu esqueci agora o nome. Mas vai ser um jogo de conversa, onde você escolhe o que vai responder e isso vai alterar. Nós teremos Cinemora, que eu não verifiquei, mas parece que é um jogo de batalha. Assim,
olha a minha cara de empolgação por esse Coffee Talk.
o Coffee Talk não é muito empolgante, não. Cinemora parece um pouco mais empolgante, que eu não verifiquei, mas parece que é um jogo de batalha de avião. E agora sim, temos um jogo interessantíssimo, que é Shantae and the Pirate's Curse.
Aí sim.
É um jogaço, um jogo muito bom. E se você...
A Xbox é difícil lançar na Gold jogos ruins, né?
É.
De vez em quando, assim, tipo, Coffee Talk é um jogo que aparenta ser
não
ruim.
Não vamos falar um antes de...
Mas, enfim, posso tirar minhas fazer os meus pré-julgamentos aqui? Eu acertei agorinha no Chaves. Só vi as fotos, tu já jogou o jogo e confirmou o que eu disse pelas fotos.
Não sei, eu vou avançar, eu vou jogar
então,
mais...
Eu vou fazer meu pré-julgamento, me desculpe, senhor, mas eu vou fazer meu pré-julgamento e dizer que Coffee Talk é ruim e eu não vou jogar. Certo?
Mário, é por isso que a gente te ama.
Língua, mas...
É por isso, enfim, que a gente te ama.
Mas, enfim, só fazendo um comentário. É difícil a Xbox lançar jogos ruins... Todos os jogos ruins no mês da Gold, né? Diferente da Sony, que de vez em quando dá umas pisadas de bola, ou América, que passa de 4, 5 meses sem sair nada que preste.
De vez em quando também. De vez em quando também os jogos gratuitos da Epic não chamam tanta atenção. Mas enfim.
A Xbox é que acerta mais. A Live Gold é que acerta mais. Na boa.
A Epic lançou.
A PSN dá umas. Enfim.
A PSN é. Se eu não me engano, essa semana saiu um Crossroads, que parece interessante. Aí vamos lá. Shantae, jogo interessante. E aí nós temos o lançamento dessa semana. Os lançamentos. E temos.
Vamos lá.
Alguns interessantes, alguns nem tanto. Mas a gente começa pesado com o Dying Light 2 pra PC e PS4.
Sim.
Dying Light fez muito sucesso, principalmente no lançamento. Vai lançar a continuação agora. Nós temos também The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 pra Switch. Joguinho de RPG maneiro. Esses dois do dia 29 de junho, segunda-feira. E dia 1º de julho, nós temos Infliction Extended Cut pra Switch, que se eu não me engano é um jogo de terror pra da Nintendo. Coisa que é meio rara, mas de vez em quando aparece. E nós temos aí, pra loucura do nosso ponto eletrônico, Marvel's Iron Man VR. Ah, você também. Marvel's Iron Man VR pro PSVR.
Muitíssimo. Esse, como o bolso tá desfalcado aqui com a edição Steelbook do The Last of Us 2 e já do Sekiro também, enfim, eu tô pensando se eu compro a edição completa dele ou se é a edição básica, mas eu acho que eu vou...
É Sekiro mesmo que tu quis falar?
Como é?
É Sekiro que tu quis falar?
Não. Que Sekiro, que nada, poxa vida. O raio do Ghost of Tsushima. Pô, desde a semana passada eu tô trocando as bolas com esse jogo.
Não. Enfim, é? Eu achei curioso o Sekiro.
De novo, cara, de novo. Daqui a pouco eu vou...
O Sekiro te marcou, viu?
E o steelbook do Sekiro ia aparecer na imagem pra todo mundo.
O Ghost of Tsushima.
Vou escrever um review.
No meio do review, Sekiro é um jogo magnífico.
Lançamento agora de julho, né? Final de julho que sai.
Sekiro sai há dois anos. De meio pra final de julho.
Enfim. Mas o Marvel Iron Man tá na minha lista, sim. E eu acho que eu vou comprar a edição completa dele.
Ok.
Esse eu tô com muita vontade, mas muita vontade de jogar mesmo. Tava na BGS ano passado, o Ezequiel jogou bastante. E provou lá o jogo. Enfim, eu não consegui jogar, mas... vi o pessoal jogando, deu pra ter uma noção bem legal da gameplay e vou comprar, esse eu vou comprar e vai ter review no site da USEG em breve, galera.
Olha, pode aí, ter certeza. Não percam, pessoal.
Não percam.
Então,
esse é um dos jogos. Temos aí, esse é um dos jogos que a gente tava falando agora há pouco dos VR, como não são bem executados. Esse é um dos casos, tenho certeza que é um dos casos. Dos acertos dos jogos de realidade virtual.
Ok.
Não tenho dúvida de dizer isso. Assim como eu não tenho dúvida de dizer que Game Coffee Talk não é lá essas coisas, não.
Enfim, avançando aqui, nós temos menos de 10 minutos. Mandar um salve pro Inimigos da Construção do Fortnite. E nós temos aqui... Vamos comentar. Mário, o que você pretende jogar nessa semana?
Bem, eu pretendo jogar o The Last of Us 2, eu tô falando The Last of Us há 3 semanas, enfim.
Desde o começo quase um mês pra do terminar. Happy Hour?
Mas porque eu demorei pra caramba, não consegui finalizar o remasterizado com o Left Behind, enfim. Não deu pra jogar durante as semanas, me atrasei. Mas espero jogar o The Last of Us 2 esse final de semana. Se não der, se não chegar a minha cópia, porque eu pedi um Steelbook... e não tô com ele em mãos ainda. Era pra ter comprado na RRF, mas o espertalhão aqui resolveu comprar numa pré-venda há 3 meses na internet. Tá aí, tô sem um jogo na mão pra poder jogar. Paciência. Se tivesse comprado na RRF, já tava, sei lá, na metade do jogo, né? Mas vivendo e aprendendo.
Já não tinha tomado spoiler na semana passada.
Já não tinha tomado spoiler. Verdade. Mas se o The Last of Us não chegar amanhã, eu vou jogar. Hoje à noite eu vou jogar Gran Turismo 6 pra matar a saudade. Faz um tempinho que eu não jogo, tô enferrujado e com certeza hoje à noite é ele.
Eu tô matando a saudade do Victory The Age of Racing, jogaço da Steam gratuito. Mas talvez eu vou dar uma procurada, ver se eu acho o carregador do meu 3DS pra tirar a poeira e rejogar Resident Evil Revelations 1, que é um jogaço mesmo no 3DS. Mas enfim, se você quer coisa pra jogar, não deixe de passar no Instagram ou na loja da RRF Games, onde lá você encontra cadeiras gamers, encontra consoles, encontra Switch, PS4, Xbox One. Inclusive, eu estou pensando se eu compro um Xbox One All Digital. Não sei. Mas enfim, encontra controles, jogos para vender. Vá lá. Eu e o Mário, a gente atesta a qualidade, não é, Mário?
Sim, inclusive, nesse período de quarentena, comprei produto na RRF, tô usando, e vou comprar mais, continuar comprando, porque enfim, a RRF sempre foi parceiraça da USEG, vários produtos de qualidade, preço bacana, e uma coisa interessante, a turma lá sabe o que tá vendendo.
Sabe o que tá vendendo.
Isso é um diferencial.
Ok. Né? Finalzinho de programa, lembrar que o Happy Hour é um programa do selo Quebrando o Controle da USEG, com o apoio da RRF Games. Você pode assistir ele ao vivo aqui no Instagram da RRF, assistir a gravação no IGTV da USEG, ou então pelo Spotify, pelo feed do Quebrando Controle. Agradecemos a presença de todos. Beijo pra todo mundo aí. Pra Alistar Hill, pra Aline Pitombeira, Willy Gamer. Quem temos mais aqui do comecinho da live? Cadê? Pablo AGM... Correia Samael,
Essa é Davi Arruda, vou só ler aqui uma pergunta final aqui do Davi
leia,
Arruda.
Leia. A gente hoje não tá correndo pra terminar.
Ah, ele está rindo, já respondeu o que eu ia responder, mas o Davi tá perguntando o que é melhor, PS4 ou Switch, e a Ellie disse Switch. Há controvérsias.
Tá?
Há controvérsias.
Mas eu acho o Switch mais interessante também.
A proposta do Switch é muito interessante porque você tem um mobile e tem, né, um console. Uhum. Mas vamos lá, eu acho que se a gente... E o Switch tem grandes jogos dessa
geração. Na verdade,
tu
se enganou. O Switch, a gente tem um console e um portátil. Switch não é celular.
Não é mobile, tá? Isso, verdade. Mas, assim, a gente tem que considerar também que o PS4 tem vários dos maiores jogos dessa geração, quem sabe de todos os tempos, né?
Uhum.
Então a gente não dá pra ignorar também esse fato. Claro que o Switch vai ter Mario, vai ter o Luigi's Mansion, que é fabuloso.
Vai ter Mario Kart 8 Deluxe.
Breath of the Wild, que é um dos maiores jogos
e
de todos
que
os
vai
tempos.
Sair a sequência, dúvida. Só estamos esperando novas notícias.
Provavelmente, né? Vai sair uma sequência. Não tem como, acho. Não tem como não sair uma sequência dele tão legal que é o jogo. Mas, por outro lado, PS4 tem o Horizon Zero Dawn, tem Spider-Man, tem...
God of War.
Uncharted. Vai, podem falar mal aí que eu tô falando de Uncharted. Tem o The Last of Us, a edição remasterizada, e agora o The Last of Us 2. GTA V, Gran Turismo. Então, são duas grandes plataformas. Quem tem a oportunidade de ter as duas, vale a pena ter as duas. Quem só pode escolher para ter uma, aí vocês têm que pensar ver qual é a franquia que vocês mais gostam.
É o que eu digo para todo mundo. É o que você quiser, qual é a melhor. O que, que você quer jogar? É isso que define qual é o melhor.
Exatamente. Quais são os jogos que você mais gosta? Você gosta mais de jogo de plataforma? Gosta de uma pegada um pouco mais cartunesca? Enfim, aí você vai pro Switch. Agora, quer uma coisa mais bem elaborada, mais detalhada? Aí, PS4. Enfim, tem as franquias também, que eu acho que define o videogame. São as franquias que você tem pra jogar nele, os jogos que você tem pra jogar nele. Então, não fiquem nessa briga Xbox...
Melhor
PS4,
que PS4,
não. O que um é melhor do que o outro, porque isso, na verdade, não existe.
O melhor...
Se a gente for pegar, por exemplo...
O melhor é jogar. Pronto.
O melhor é jogar, claro. Com certeza. Agora, você dizer também, o Xbox não presta. Poxa, quem tem Gears of War 5, talvez seja o jogo mais bonito... dessa geração.
Não falo só isso, não. Quem gosta de simulador,
talvez jogo
Forza,
mais
Motorsport
mais
também
do que
é um grande jogo.
Mais do que God of War, do que qualquer coisa aí. Talvez o jogo mais bonito dessa geração seja Gears of War 5. Enfim, vai ter opinião diversa aqui da minha, mas se você não colocar Gears of War 5 no top 3 aí dos gráficos mais bonitos dessa geração... Eu já fico... Não dá pra não figurar no top 3.
Enfim, pessoal, já estamos acabando o programa. Já está no último minuto. Eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de fazer o convite pra acompanhar a gravação ao vivo do Quebrando Controle no facebook.com/ucegamers. Um beijo. Até lá e fui! Tchau!
Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.